Meus irmãos, a palavra de Deus nos registra, neste capítulo que os irmãos já puderam ler, o capítulo 15 de Lucas, pelo menos três parábolas que são clássicas, que fazem parte do repertório dos pregadores e da igreja. E é muito interessante como elas se organizam neste texto. Nós temos a parábola das ovelhas, daquela que se perdeu, a parábola da dracma perdida, e finalmente nós temos a que encontra-se a partir do versículo 11 até o 32º capítulo, que é a parábola do filho pródigo. Os irmãos já ouviram muito desta parábola. Alguns já sabem de cor, mas é sempre muito renovador e sempre muito desafiante diante de Deus e diante da dependência de Deus ouvir e meditarmos sobre ela e sobre aquilo que ela nos ensina. É uma parábola aparentemente simples, mas muito profunda. Curta, mas longa. Aparentemente, uma parábola sem grandes elementos teóricos, mas repleta de teologia. E teologia muito profunda e prática. E a prática é um outro elemento. Como é possível aplicar essa parábola à minha vida? E vocês vão perceber, e já sabem, que nós aplicamos essa parábola o tempo todo em nossas vidas. É possível pensar em filhos que alguns anos ou algum tempo já vêm internamente se queixando do antigo, obsoleto tipo e modelo de vida vivido e apresentado pelos seus pais. Há algo dentro dos filhos que contesta, há algo dentro dos filhos que gera conflitos. E eu estou falando de gerações de filhos criados dentro da lei do Senhor, criado dentro das igrejas, e que receberam uma severa orientação do que significa viver para a glória de Deus. O severa orientação não significa um entendimento de um déspota aos seus vassalos, impondo aquilo que ele compreende e entende ser a verdade. Não é bem assim que os pais evangélicos agem. Se houver um ou outro, creio que, talvez por falta de um ajuste fino, de uma pequena orientação, mas o pai cristão, a mãe cristã, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles têm em alta estima os seus filhos. Eles são capazes de entregar as suas vidas pelos seus filhos. Eles amam, e são capazes de oferecer tudo o que possuem para ver os seus filhos em segurança. Há uma poesia que diz que o som mais melodioso, o som mais harmonioso, mais confortante e mais apaziguador para um pai e para uma mãe é quando eles, já altas horas da noite, com aquela grande preocupação pelo filho ou pela filha que ainda não chegou, ele escuta então o barulho da fechadura da sua porta. Ele percebeu que a chave penetrou. Ele viu o movimento da chave. Ele viu a porta se abrir. Ele escutou a porta se abrir. E aquilo é como um bálsamo Aquilo é como uma banheira de águas mortas. E ele percebe que a filha chegou. Ele sente a presença do filho e agora ele pode dormir tranquilamente e passa a ter uma noite de descanso. Realmente esse é um som dos mais preciosos, tão simples, tão prosaico, tão sem sentido, mas que significa tanto para o pai. O filho voltou em segurança e ele agora pode dormir, a mãe pode dormir. A paz que percebem apenas pelo jeito, pelo barulho da pisada, eles já reconhecem seus filhos. Sabe quem é o que está chegando. É o A e não é o B. Ou é o C e não é o D. Isso é algo muito precioso. Eu creio que todos os pais presentes aqui sabem exatamente o que significa. Se os seus filhos já chegaram aos 16, 15, 16, 17, 18 anos de idade. O que era muito improvável em Israel, e é aqui que eu quero me deter, era um filho se aproximar do pai e dizer ao pai: pai, me dê parte das minhas herdades, porque assim eu quero. Isso não podia acontecer. O filho, então, ele se aproximava do seu pai e dizia: meu pai, o senhor está demorando para morrer. Porque esse é o sentido que nós encontramos dentro da cultura de Israel. Esta parábola, ela fala com certo eufemismo uma situação, mas é uma situação muito grave. Aquele pai era um pai longevo. O filho não percebia os seus dias fracassarem-se. O filho sabia que o pai ia durar mais tempo do que o previsto. O pai não morreria naqueles anos seguintes. E ele não sabia exatamente quando isso aconteceria. Porque no momento em que isso acontecesse, ele teria então acesso aos bens do pai. Mas numa cultura antiga, uma cultura de mais de 2000 anos atrás, uma cultura dentro da Palestina, entre os hebreus, era isso que estava acontecendo aqui. O filho antecipa-se ao pai que não falece e ele diz: eu quero parte da minha herança. Eu preciso que o senhor, que ainda vive, divida os seus bens comigo e eu partirei para uma outra experiência. Eu perambularei pela vida. Eu andarei por outros caminhos, eu buscarei outras experiências, porque eu não quero mais permanecer aqui. O que nós observamos e o que os estudiosos estão nos dizendo e vão nos dizer, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse isto, é que esse filho, ele já não suporta mais respirar o mesmo ar que o seu pai e que a sua mãe, apesar de ausente na parábola. Nós temos quase que certeza que ela está presente. Ela existe e ela vive. Por algum motivo, o Senhor Jesus não apresentou entre as personagens que compõem o texto. Mas o filho está dizendo: eu não quero mais respirar o mesmo ar. Eu não quero mais sentir o sabor dos temperos de mamãe. Eu não quero mais viver sob a tutela de vocês, eu não quero mais ter a orientação, eu não quero mais acompanhar os aconselhamentos que vocês têm me dado, as advertências, o modo de vida que vocês estão vivendo. Eu já não quero isto para mim, eu quero independência, eu quero viver fora dessa redoma na qual eu estou preso com vocês. Os filhos geralmente têm esse comportamento, talvez não tão extravagante como o do filho pródigo. Mas o filho pródigo carrega uma centelha de cada um de nós presentes aqui dentro da sua mente e do seu coração. Dificilmente nós poderemos afirmar que este jovem dessa parábola não te represente. Porque ele te representa sim. Ele me representa. Ele representa milhares de pessoas e provavelmente ele representa todos os seres humanos. Porque numa categoria acima, dentro daquela estrutura de criação, queda, redenção e consumação, diminuindo, reduzindo esse grande projeto de Deus, ele está saindo de um ambiente seguro. Como Adão e Eva saíram daquele ambiente precioso do jardim, face a face com Deus, se vendo diante do Senhor a cada dia, tendo paz, tendo harmonia, com uma inteligência brilhante, uma inteligência extraordinária, porque em um dia aquele homem conseguiu catalogar todas as espécies de animais, de plantas e de peixes, mas eles preferiram a desordem. Eles preferiram ter conhecimento igual a Deus, ou quem sabe ser igual a Deus, e falar ao Senhor, dai-nos a parte que me cabe, porque eu não quero mais permanecer aqui, sob a tua orientação, dentro desse jardim, internamente, intimamente. Foi isso que aconteceu. E o pecado precipitou aquele casal para fora do jardim e teriam que perambular pelo deserto. Em algum momento das nossas vidas, ou talvez agora, atualmente, isso pode estar acontecendo conosco. Porque aqui não é apenas uma relação física. Eu não sei exatamente qual tem sido a relação que você está tendo com o seu pai e a sua mãe. Eu espero que seja uma relação boa. Uma relação cristã, uma relação de respeito, uma relação de cúmplices, de ajuda, de fraternidade, de amor abnegado e sincero, porque é assim que humanamente os filhos tratam os pais e os pais tratam os filhos. Mas há desordem nos relacionamentos. E havendo desordens, as desordens podem acontecer e acontecem no meio das famílias cristãs. E quantas vezes nós não escutamos e vemos jovens saindo do meio seguro, de dentro da casa do pai e da mãe, para se aventurar, ou mudando um pouco, saem de dentro, crentes que saem de dentro do conforto da casa paternal, da igreja de Cristo, na qual ele está inserida, que ele faz parte, que é onde ele se sente bem, onde cresceu, onde aprendeu as belezas do Evangelho, as belezas de Deus sobre o seu estado de pecaminosidade, da restauração e da salvação agora em Cristo. Mas ele tem um momento de fraqueza e começam a se distanciar da casa de Deus. Este é um filho pródigo também. E não necessariamente um menino de 15, 16 anos, mas pessoas de 30, 40, 50, casais, famílias inteiras, estavam sob a proteção de Deus, estavam sob a orientação de Deus, estavam participando da mesa do Senhor, estavam convivendo, desfrutando de todas as benesses advindas de uma redenção bendita provocada pelo Senhor Jesus Cristo, mas algo torcido aconteceu e agora está ele com aquele sentimento de se afastar e de abandonar a casa de Deus. E muitos fazem isso. Às vezes nós pensamos que a herdade que nós herdamos do Pai são apenas valores, dinheiro, posses, bens materiais, mas é muito mais que isso. Os conselhos que um pai lhes oferece, os conselhos que o povo de Deus lhes dá, as orientações de uma igreja cristã, cristocêntrica, pois essa foi a oração do início da nossa escola dominical, que tenhamos, ó Deus, um culto cristocêntrico.
As orientações de escola dominical, os ensinos éticos e morais que nós oferecemos enquanto igreja, ou que são nos oferecidos enquanto igreja, ou que são oferecidos pelo pai e pela mãe, que apesar da sua simplicidade, sempre quando tem oportunidade, fala: filho, ande por esse caminho e não por esse. Prefira essas pessoas e não estas. Não faça isso, mas faça aquilo. Busque as fontes de águas límpidas que o Senhor te oferece e não se deixe escorregar para as cisternas podres e sujas que o mundo oferece. Esse é um patrimônio que os filhos possuem. Esta é uma herança que a igreja oferece aos seus membros. E não apenas dinheiro. Então, um jovem, ele pode abandonar a presença de Deus, e ele vai abandonar, apesar que de Deus ninguém se esconde. Ele vai sair de dentro do lar paterno. Ele vai sair de dentro da igreja. E podem sair sem recursos físicos, mas ele carrega patrimônios. Ele carrega bênçãos. Ele carrega características que só o Evangelho pode lhes dar. Uma menina pura. Um jovem menino puro. Um jovem menino consagrado a Deus, uma jovem menina consagrada a Deus, e se consagraram a Deus dentro do lar, e se consagraram dentro da igreja, e eles têm lá patrimônios de purezas que ainda não foram tocados, como a virgindade de uma menina, como a virgindade de um menino, de um jovem, que é um patrimônio abençoado, e que somente aqueles que amam efetivamente a Deus, reconhece o grande valor. E nisso pode estar o problema. Eu não quero mais a pureza da minha mãe. Eu não quero mais as regras de comportamento do meu pai. Eu não quero mais viver conforme a igreja me orientou. E todo o patrimônio espiritual, todo o patrimônio ético, todo o patrimônio moral agora é lançado na sarjeta. Porque o menino e a menina que viviam dentro de um lar orientado por Deus, através dos seus pais, vai agora ter uma vida de promiscuidade sexual. Aquilo que era fonte de bênção e de alegria se torna escárnio para o mundo. O seu corpo, que era templo do Espírito Santo, passa a ser objeto de todo tipo de malícia e perversidade. Porque esse patrimônio que ele herda do pai, que ele herda da mãe, que ele herda dos seus irmãos, que ele herda da igreja, muito maior, um valor supremo e muito mais significativo do que o ouro e a prata, é facilmente negociado pelas esquinas, pelas baladas, pelos bares, pelas festinhas, pelos encontros, né, pelas dancerias, pelos parques da vida. E esse é o caminho de choro e destruição. Um corpo, meus irmãos, puro. Um sangue límpido que nunca conheceu tóxico. Porque isso era patrimônio herdado do pai, herdado da mãe, herdado da igreja, que ele conseguiu estruturar, que ele conseguiu vencer, que ele conseguiu entender, que ele coloca em prática diante de todas as adversidades, diante dos seus paradoxos, dos seus amigos contrários, que caminham para uma direção, ele está se posicionando dizendo: não, isso eu não pratico. E daqui a pouco a maconha é experimentada. O seu organismo puro, que era um organismo templo do Espírito Santo, agora é maculado. A cocaína é injetada. Então aquelas correntes, a corrente sanguínea, que era pura, que estava livre de qualquer tóxico, de qualquer outra substância destrutiva, agora está sendo usada. Você pegou a sua herdade e está negociando no mundo. Outro patrimônio que você tem, a sua inteligência, que foi cultivada, e os seus pais têm orgulho em ver o quanto você é sábio, o quanto você promete. E o sonho dos pais é que você será um grande profissional. E você pede, pai, me dê as minhas verdades, porque eu não quero mais habitar com vocês, e sai. E essas pessoas acabam negociando o seu patrimônio mental. Os seus colegas vão roubar-lhe as suas mais originais ideias. Os seus amigos vão usá-los. Aqueles pseudos colegas vão utilizar, vão usufruir e vão te tomar aquilo que é teu, aquilo que é original, aquilo que poderia ser constituído num grande projeto de vida e agora está banalizado, agora todos estão sabendo, todos estão usando, toda aquela sua beleza original se perdeu, porque os seus amigos, longe do seu lar, do cuidado do pai e do cuidado da mãe, do cuidado da igreja, os seus amigos conseguiram penetrar nas câmaras mais profundas do teu ser e te maculou. Então nós podemos perceber que esse patrimônio é um patrimônio muito amplo e eu nem posso entrar necessariamente no patrimônio espiritual. Esse patrimônio que nós recebemos, os que nascem na igreja desde pequenos, os que se converteram, tiveram aquela experiência extraordinária, mudaram a sua vida e sabem que não há outro caminho, experimentam o caminho da vida e sabem que é o caminho da vida, creem na graça de Deus, na salvação, sabem que tudo que está à sua volta está se corroendo, se corrompendo, se destruindo. Mas o lar cristão já não serve mais. Eu preciso saber o que o mundo lá fora oferece. Eu preciso saber o que a roda de amigos não cristão está produzindo. Eu preciso saber o que é feito dentro dos apartamentos dos meus amigos, das minhas amigas, dentro da casa, daqueles que não têm compromisso com Deus, daqueles que não têm compromisso com a minha família, com as pessoas que eu mais amo, mas que são os meus amigos, podem oferecer. E num estalar de dedo, todo aquele patrimônio espiritual, todo aquele patrimônio religioso, custoso, difícil para se aprender, para se crer, não fosse a graça de Deus jamais alcançado, se desfaz numa noite perdida, numa tarde apenas, dentro de um ambiente desses qualquer. Tudo se foi, tudo se perdeu. Toda a riqueza adquirida desde os meus avós, que passaram pelos meus pais, que passaram pelos meus tios, que passaram pelos pastores que me impactaram, agora está sendo dissolvido como o cascalho é dissolvido diante de uma poderosa bomba de água comprimida. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver conosco e é por isso que tanto eu como vocês nos vemos dentro desse jovem, porque esse jovem, ele carrega uma centelha. E essa centelha é uma centelha que testifica que todos nós estamos representados nele. Que ele carrega uma fagulha de cada um de nós. É um microcosmo que contém cada um de nós. E talvez o relato bíblico para que nós possamos nos ver, para que nós possamos nos advertir. Há crentes que caminham sobre um fio de navalha. Há crentes que têm a noção do perigo que corre. Ele sabe que está se afastando. Ele sabe que já não tem mais devocional na sua casa. Ele está percebendo que a cada dia que passa, o amor dele pela igreja e por aquilo que é espiritual está se esvaindo. Ele agora reúne na sua casa pessoas e comportamentos que não condizem com a escritura sagrada. Os domingos já não são mais importantes para ele. Todas as celebrações para ele são corriqueiras. São ações, comportamentos de somena importância. Tudo aquilo que representa o bom evangelho já não tem mais o sabor adocicado, primaveril, de novidade eterna, de cheiro de eternidade. E ele começa a se desencaminhar. É muito comum começarmos a observar crentes que deixam de comparecer à casa de Deus por uma semana, duas, um mês, dois meses. Daqui a pouco visitam a casa de Deus a cada 15 dias, a cada mês. Vem apenas uma vez por mês. Ele tem consciência que o sacramento é ministrado no segundo domingo aqui na nossa igreja, e no segundo domingo ele já não comparece porque ele já está percebendo que a sua vida não corresponde com a sua fé. Então ele não pode se aproximar da casa de Deus. Tudo isso são evidências de que o filho pródigo reacendeu dentro de você. Apareceu dentro de você novamente. E a segunda... é a segunda estacada dele. É a segunda investida dele. Porque muitos já foram filhos pródigos. Já foram resgatados. Já foram colocados sobre uma rocha. Mas há quedas. E nessas quedas eles continuam insistindo. E alguns por fraqueza. Por falta de um maior comprometimento com o reino de Deus. Vão se deixando levar. E vão abandonando aos poucos, com as desculpas mais esfarrapadas, vão abandonando a casa de Deus. Pai, dá-me a parte da minha herdade, pois eu não quero mais conviver contigo. A igreja ouve isso sempre. Filhos que causaram dores ao nascer, crentes que custaram caro a um grupo de pastores ou a um pastor ou a um de vocês na evangelização, na disciplina, no discipulado, mas que hoje nós não sabemos exatamente por onde anda. Temos notícia que vai muito mal, que a vida vai de mal a pior, tudo está dando errado. E a sua vida espiritual já desabou. Filhos que abandonam o lar, o aconchego. E aqui nós precisamos ter cuidado, porque esse tipo de filho que abandona o lar, que despreza o pai, que deseja que os pais morram, não é apenas o que sai, mas o que fica. Porque ficou um irmão. E segundo a interpretação bíblica, esse que ficou ainda estava mais morto do que o que foi. Ora, então, qual é a solução? Se os que ficam são mortos e os que vão também são mortos? Não. A parábola, ela não nos fala, mas existem aqueles que permanecem e são sustentáculos, são as rochas. São as colinas firmes, são as cercas inquebráveis, são os pilares que não se dobram, são aqueles que se mantêm firmes apesar das adversidades, são aqueles que não se movem nem para uma direção nem para outra, porque sabem que ali está o seu Deus, ali está a sua salvação e ali estão os seus pais que os amam. Ele não se deixa enganar pelo canto da sereia. As sereias podem cantar belas melodias, como elas cantaram naquela jornada de Odisseu, no famoso conto de Homero. E os tripulantes, os marinheiros de Ulisses, eles não tivessem tapado seus ouvidos com cera, seriam encantados pelo som das sereias. E Ulisses só permaneceu sem a cera no ouvido porque estava amarrado e bem amarrado num grande poste. O mundo está cantando, os amigos estão cantando, amigos de faculdade, amigos do ensino médio, amigos do ensino fundamental, os vizinhos, os colegas que estão por trás das redes que nós temos atualmente, amigos que tentam, de todas as formas, nos arrastar para o meio de um lamaçal. E se não tivermos, meus irmãos, a atitude digna de dizer não, de lutarmos contra esse tipo de atitude e comportamento, nós seremos arrastados como um pequeno galho de água é arrastado pelo rio Amazonas. Ele pediu a parte que lhe cabia, ele desiste de tudo aquilo, todo aquele conforto, de toda a segurança do seu lado, e vai para uma terra distante. E a palavra de Deus diz que lá nessa terra distante, ele dissipou todos os seus bens. Ele perde a sua pureza. A sua pureza física é perdida. Ele perde a sua pureza intelectual. Ele perde a sua pureza sentimental. Ele perde a sua pureza espiritual. Ele perde aquela pureza que lhe dava um senso de integridade com seus familiares. E ele perdeu todo o seu patrimônio. Patrimônio construído, longo, difícil. Jovens belas fisicamente, meninas belas, homens belos, que se atiraram para longe de Cristo. E esse patrimônio de beleza também é arrancado, também é tirado. E não basta muitos anos para ver que aquele patrimônio tão precioso já não existe mais. Porque o rosto e o corpo, eles já estão cheios de cicatrizes impostos pela desobediência, pelo afastamento, pela união com o mundo, pela deliberada gana de viver prazeres e de se apaixonar por aquilo que é mundano. Isso traz destruição. E aqui o texto fala que ele dissipou os seus bens. Pense, os irmãos, que não foi apenas os recursos financeiros que esse jovem perdeu. Mas ele perdeu a sua beleza, ele perdeu a sua pureza, ele perdeu os seus sentimentos, ele perdeu o patrimônio intelectual, ele perdeu o patrimônio familiar, ele perdeu o seu patrimônio espiritual. Porque o que pensar de um jovem ou de um homem que diz: pai, o senhor não morre. Eu gostaria muito que o senhor morresse, que o senhor, antes, fazer um testamento e me deixar a parte que é minha, e eu vou tomar posse dela e vou procurar o meu rumo. Mas o senhor não morre. Então, para mim, o senhor já morreu. Então, divida, me dê logo esse patrimônio. Porque mesmo que o senhor convida, eu estou indo, eu estou deixando. Isso é uma lição muito árdua para muitos de nós, muito difícil para muitos de nós, mas que é preciso avaliar o quanto nós ainda, mesmo dentro da casa de Deus, estamos longe de Deus. Mesmo frequentando a igreja, ainda estamos longe de Deus. Flertamos com o mundo. Mantemos relacionamento com o mundo. Desejamos o que o mundo oferece. experimentamos o que o mundo dá. As nossas festas são festas regadas por bebidas, por palavras de baixo calão, por piada suja, por encantamentos inconvenientes, por práticas pecaminosas que nunca visaram a glória de Deus. Como é possível nós que pertencemos a uma raiz tão pura, de um evangelho tão santo, de um Deus que nos amou tão intensamente como o nosso Cristo, o primogênito do Pai, nos amou, e nós estamos vivendo vidas desta maneira? Ele foi. E quando ele perdeu o patrimônio, quando não há mais beleza no seu rosto, quando não há mais integridade no seu corpo, porque o seu corpo foi estuprado, quando não há mais beleza nos seus sentimentos, quando não há mais beleza nas suas emoções, quando não há mais resquício de sentimentos nobres e espirituais, os amigos todos abandonaram. Não há mais graça em andar com fulano. Ele não tem mais nada a oferecer. Tudo que ele tinha, nós tiramos. Até mesmo as suas ideias mais profundas. E nós já conhecemos, inclusive, as suas entranhas. E já não pode nos servir para nada. E aí, a Bíblia nos fala que houve uma grande fome naquele país. Uma terrível fome. E é certo que essa fome, ela tem que ser entendida não apenas como a falta daquilo que alimenta o corpo, mas é falta daquilo que alimenta a alma. Essa fome é uma fome de justiça. É uma fome que é a falta de família. É uma fome que é falta de Deus. É uma fome que é falta da originalidade do seu intelecto. É um amortecimento de tudo. É um fracasso em todas as áreas e campos. Há uma fome geral que se instalou. Você agora é uma terra seca, é uma terra árida. Você já não consegue produzir mais nada e você não é capaz de produzir nem de receber nada. Porque a Bíblia fala que houve uma fome. Já não tem mais amigos. O seu corpo já não atrai mais ninguém. Os seus sentimentos já não são mais importantes. A sua mente já não significa mais nada. A sua vida espiritual não é exemplo para ninguém. Você virou um mendigo espiritual. Você está pobre. Você está abandonado. Você está literalmente na sarjeta da vida. E é assim que se encontram aqueles que abandonam a fé. A segurança do lar espiritual. A segurança do lar físico. Do lar da família e dos verdadeiros amigos. Não se deixe enganar, meus irmãos, com as paixões mundanas. Não se deixe mudar com os vícios mundanos. Não se deixe levar pela sutileza da sexualidade. Não se deixe levar pelo prazer das drogas, dos encantamentos, das feitiçarias que cercam os nossos jovens, os nossos adultos na atualidade. A Bíblia nos fala que ele estava tomado por uma fome incalculável. Era um ser desprezível, que ninguém certamente se importava. E então a Bíblia nos relata que ele foi agregado por um certo senhor que, num ato de misericórdia, ofereceu talvez o serviço mais desprezível para um homem judeu, que era cuidar de porcos. Meus irmãos, o judeu, ele é capaz de perder a própria vida a se submeter a um trabalho como este. Talvez para nós não há nenhuma indignidade a cuidar de porcos. E graças a Deus por aqueles que cuidam deste animal na atualidade. Senão não poderíamos saborear toda a doçura e o prazer com a carne suína. Mas para o judeu aquilo era algo depreciativo. Era a própria morte, era preferível morrer a cuidar de porcos. Era talvez a função mais desonrada para a vida de um judeu. E realmente é muito depreciativo para essa cultura o lidar com os porcos. Os porcos não são animais assim de muita higiene. Você que conhece e já criou ou viveu, sabe que em sítios, se nos aproximarmos apenas da cerca onde os porcos são cuidados, depois de uns 2, 3 meses, quando você retornou para sua casa, você vai sentir a dormência de partes do seu corpo. E ali há um pequeno animalzinho que está se alimentando do seu corpo, da sua carne, é o famoso bicho de porco. Muito comum, é em todo mundo. Ele pega nas costas, ele pega nos braços, ele pega no pé, em qualquer lugar. Tudo isso vindo de um chiqueiro não tão bem asseado. E aquele homem, ele baixa, ele deixa aquela dignidade de príncipe que vivia honrado dentro de uma casa para uma situação terrível de criador de porcos. Por mais simples que seja a nossa casa, por mais humilde é a nossa casa, o cuidado que o pai tem, o cuidado que a mãe tem, o limpar o chão, o desinfetar o banheiro, o colocar um lençol limpo sobre a sua cama, o trocar a fronha do seu travesseiro. Nas noites mais frias, o carinho de um pai ou de uma mãe que leva uma coberta a mais para lhe cobrir. O café simples é um pão francês com manteiga e um copo de leite, mas para alguns não há refeição melhor do que esta. Está ali. O almoço simples, mas ele está ali. O jantar e o carinho de um pai e de uma mãe. Nós podemos nos considerar príncipes, princesas, dentro de uma família cristã. E ele era muito mais que isso, porque ele era de uma estirpe de fazendeiros. Ele era rico. O seu pai era um grande fazendeiro. E ele desejou a morte do pai e se atirou, se aventurou no mundo. E aí a gente vai vendo o degrau, degrau por degrau, a falência desse jovem. Agora, meus irmãos, o momento mais impactante nessa narrativa decrescente de miserabilidade desse jovem, e aqui é quando eu acredito que muitos chegam ao fundo do poço, é quando o seu estômago está clamando pelas alfarrobas. O seu estômago está clamando pela lavagem que é a comida do porco. Ele está querendo se alimentar do alimento do porco. E ele diz, segundo a Bíblia diz que ninguém lhes dava aquele alimento. Imagine a fome desse jovem. É uma fome física, mas é uma fome espiritual, é uma fome ética, é uma fome moral, é uma fome sentimental, é uma fome emocional. Ele está abandonado, ele está falido, ele está em ruínas, ele está faminto. O estômago clama, o coração clama, a mente clama, a vida clama, porque ele abandonou o seu Deus. Ele abandonou o seu pai. Ele abandonou a sua família e foi se aventurar por caminhos de destruição. Eu quero comer o alimento dos porcos, mas ninguém me dá. E nesse momento, quando ele já estava praticamente morto, a graça lhe alcança. E então ele se recorda. Olha a função da memória. Talvez a palavra aqui possa ser nostalgia. Porque, meus irmãos, nostalgia significa uma dor profunda de uma ferida antiga. Uma dor profunda de uma ferida antiga. E essa dor, não de uma ferida antiga, mas de momentos antigos de profunda alegria e prazer. Momentos em que ele agora contabiliza e diz: como eu era feliz. E agora estou entre os porcos. E naquela situação ele diz: levantar-me-ei. Olha que atitude. Ele já derrubado, já praticamente morto, ele diz: levantar-me-ei. A esperança para mim. E não importa o quanto nós estejamos longe de Deus, não importa o quanto nós desonramos o nosso corpo, não importa o quanto a droga penetrou a nossa corrente sanguínea, não importa o quanto o sexo foi importante, não importa o quanto pensamentos mundanos atravessaram a nossa cabeça, não importa o quanto nós somos viciados em todo tipo de sujeira, em Cristo há salvação. Em Cristo há esperança. Em Cristo há uma nova vida. Em Cristo há um novo nascimento. Em Cristo há ressurreição. O perdido não é mais perdido. O morto não é mais morto. E ele disse, através de uma ação do Espírito Santo, levantar-me-ei. Irei ao meu Pai. E direi ao meu Pai: Pai, peguei contra os céus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus jornaleiros. Porque ele lembrou do pão que o seu pai diariamente dava para os trabalhadores da sua fazenda. E aquele pão simples dos trabalhadores da fazenda era um verdadeiro banquete, infinitamente superior àquela alimentação precária, podre, azeda, que lhes ofereceu para ele se alimentar. E ele levantou. É preciso levantar. É preciso sentir essa dor antiga de nostalgia. É preciso saber que a esperança existe e ela está em Cristo. Ela é verdadeira. Que ele é real. E que ele pode nos limpar de todo tipo de pecado. E ele se levantou. E foi. E o mais impressionante é que o pai, já o senhor, a Bíblia não diz quanto tempo ele esteve fora, mas era um senhor que todo dia se colocava na varanda da sua casa e ao longe ele contemplava o horizonte. Porventura aqueles que por ali vinham. E essa cena foi repetida, repetida, repetida. Quantas vezes não sabemos? Até que o som da fechadura, até que o som da chave entrando na fechadura, altas horas da madrugada, avisa: o seu filho chegou. E aquele homem, num dia qualquer, olhando para o infinito, viu uma silhueta, viu uma figura, que ele não teve dúvidas. Ele voltou. É o meu filho. E agora, uma cena que é simplesmente chocante para a cultura antiga. Um senhor idoso. Um senhor idoso passando pelo meio da vila, correndo. Eles não tinham esse comportamento. Mas há tanta alegria no coração do pai. Há tanta festa no coração do pai. Há um sentimento que não cabe dentro do seu ser, nem da sua mente. Ele está explodindo, que aquilo turbina de tal forma que provavelmente ele desce as escadas e agora atravessa a vila, a aldeia, correndo. E as pessoas poderiam estar perguntando o que aconteceu com ele. Ele está correndo, olha lá. E por alguns momentos, certamente foi motivo de estranheza, porque as pessoas nunca tinham visto um senhor, um ancião correndo. E aquele homem correu.
Porque lá estava aquele que ele tanto amava.
Essa é a história de Deus. Não achem que isso é conto de carochinha, não, porque Deus, todos os dias, ele olha para o horizonte para ver os filhos dele voltando. Porque ele quer festejar com o que estava perdido e com o que estava morto. Há uma alegria dentro do Senhor que é incontrolável ao ver o seu filho arrependido.
E então, aquele Senhor, numa dinâmica estranha, se atirou. E ali houve aquele encontro. Aquele filho, provavelmente magro, mal cheiroso, com os trapos de um tratador de porcos, suado, maltratado, destruído pela vida, porque ele achou que a faculdade da vida lhe daria grandes méritos, e ele foi destruído por ela. Agora encontra os braços acalorados do seu pai, e o pai o abraçou. Então ele começou a dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado o teu filho. E o pai o interrompeu. Não é preciso falar mais nada. Não quero ouvir mais nada. E diz: traga a melhor roupa. Traga o anel e traga a sandália. E ali ele foi vestido, porque provavelmente estava nu, com a melhor roupa. O sinete familiar, o anel que o identificava, foi restaurado à sua mão. E aqueles pés doentes, abertos, dilacerados, agora foi protegido por uma sandália. É isso que Deus faz conosco. Quando uma filha rebelde sai de casa, desobedece o pai. Quando um filho rebelde sai de casa, desobedece a mãe e dá com a cabeça nas quinas da vida, destrói-se e retorna, é assim que o pai o encontra. E é assim que o pai o trata. Espiritualmente, quando nós abandonamos a Deus e damos também com as quinas do mundo em nossas cabeças, e nos arrependemos e voltamos, é assim que Deus nos trata. Mas para quê? Passar por uma experiência dessas? Se o melhor lugar ainda continua e será por toda a eternidade, o melhor lugar para permanecer é aos pés do Salvador. E aquele pai, alegre, chamou o servo e disse: mate o cordeiro cevado. Prepare o banquete. Esse meu filho estava morto e ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. Queridos irmãos, queridas irmãs, há esperanças. Há esperança para aqueles que são filhos da promessa. Não vamos desistir daqueles que estão ainda lutando no mundo, lidando com porcos, e sabendo que há um lugar de descanso na casa do Pai. Vamos continuar lutando. Vamos continuar estendendo a mão. Vamos continuar pregando. Vamos continuar evangelizando. Porque são milhares de filhos pródigos que nos servem e que estão por aí à espera de uma ação ou nossa e do Espírito Santo para os convencer a que novamente retorne à casa do Pai.
Não percam os seus patrimônios. Não percam o seu patrimônio físico, a sua pureza, que são-lhes atributos benditos e que serão bênçãos para você. Não profane a sexualidade, porque ela é santa para Deus e para você. Não permita que os vícios do mundo, seja o que for, pedofilia, pornografia, qualquer tipo de droga ou qualquer outra, porque o que não falta é a imaginação, lhe tome a vida. Encharque-se do Espírito Santo, da Escritura e do poder de Deus. Não se deixe levar pelas conversas fáceis dos amigos, que aparentemente são pessoas dotadas, intelectuais, antenadas, sábias, atualizadas. Não. São mais agentes de Satanás do que qualquer outra coisa. Não se misturem a porcos. Um ditado muito antigo diz o seguinte: quem com porcos se junta, lavagem há de comer. Para quê? Se nós temos um banquete com aves, com animais e gados cevados, dispostos, um banquete que é uma verdadeira boda espiritual, que é nossa, que pertence aos filhos da aliança, que pertence aos eleitos de Deus. Qual é a tua condição hoje? Como você se encontra hoje? Você está pensando? Esse tipo de pensamento passa pela sua cabeça? Envolva-se com Deus. Gaste os seus dias com Cristo, com o Evangelho, com o povo de Deus, com as heranças do Senhor. Abrace ao Senhor Jesus Cristo. Confesse o seu pecado a Ele, as suas dúvidas, as suas dores, e Ele há de te proteger. E ao invés disso, você será um castelo forte. Você será uma torre inabalável. Você será uma cerca inquebrável. Você será uma ponte indestrutível. Você será um poço que vai jorrar água. E água viva que há de matar a sede daqueles que estão cansados, decrépitos e mortos. Meus irmãos, a história desse jovem é a minha e a sua história. Só precisamos entender em que capítulo dela nós nos encontramos. E eu peço muito a Deus que nos encontremos nesse capítulo final. À beira de uma mesa, banqueteando com o Senhor da vida, da salvação, o Senhor da eternidade. Que Ele nos abençoe. Amém.
Amém.